Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de três amigos apaixonados pelos jogos de tabuleiro que adora ser a vossa companhia nestas conversas muito, muito interessantes e bem divertidas. O meu nome é Marco Silva e terei o enorme prazer de estar a gravar mais um episódio aqui com os meus bons amigos, o Miguel Lourenço. Olá Miguel.
Olá Marco. Olá pessoal.
Viva, viva Miguel. E Bruno Maciel. Viva Bruno.
Olá Marco. Olá pessoal.
Viva, viva! Malta, vocês já sabem como é que nós começamos estes episódios, não é? Bora lá!
Barrigada de jogos.
É isso mesmo, malta, a nossa barrigada de jogos. A rubrica que consiste num curto segmento que nós usamos aqui para abrir os nossos episódios, onde cada um de nós partilha a sua lista de jogos que jogamos nos últimos 15 dias. Sem grandes descrições, nós não iremos assim muito a fundo, é um formato para ser descontraído, normal e só uma conversa muito, muito rápida para lançarmos aqui o episódio 2. Por isso, bora Bruno, começar aqui a barrigada de jogos, força aí!
Olha, foi uma barrigada assim pequenina, porque é só composta por dois jogos. Um deles, um dos jogos mais esperados já desde o ano passado, que era o Mosaic, A Story of Civilization. E esse jogo foi para a mesa talvez há umas 3 ou 4 vezes. Portanto, a barrigada foi quase sempre o mesmo prato. E é um jogo até longo, portanto, se eu quisesse jogar mais coisas, acabava sempre por se resvalar no tempo e não jogar muito mais coisas do que isso. Era aquilo que eu estava à espera, é um euro mascarado de Civilization, mas é bastante interessante. Temos gostado muito do jogo. E também joguei o Three Sisters, um roll and write, e daqueles que eu gosto bastante. Já não jogava há algum tempo, já nem me lembrava das regras, pediram-me para jogar, demorou ali um bocadinho a arrancar, mas depois quando entrou jogámos logo outra vez, portanto relembrámos porquê de gostarmos tanto do jogo. E foi só isso, olha, foram dois jogos, mas sou-me bem.
Ok, ok, sim senhor. Mas já tinhas, nunca tiveste trazido este jogo para as barrigadas, isso já era mesmo
Three Sisters?
Tempo. Sim, eu já.
Acho que sim, mas isso acho que é 2022 ainda, portanto, já lá vai algum tempo.
Ok, ok, sim senhor, sim senhor. Boa barrigada aqui para abrir o nosso episódio 2, grande Bruno. Miguel, e agora passando para ti, que barrigada é que tu tiveste aí nos últimos dias? Quanto lá.
Olha, eu estou um bocadinho como o Bruno. Eu não tenho uma barrigada propriamente dita. Eu acho que vou deixar a barrigada para ti, Marco, porque eu sei que andas a jogar bastante mais do que eu. Pelo menos para já. A minha barrigada, a do Bruno tem dois jogos, a minha tem um jogo apenas, mas epá, pronto, é o que é. Estive a jogar um jogo pequenino da Devir chamado Veggies.
Olha, está saudável então?
É assim,
mas estás-nos a dizer alguma coisa, Miguel? Largaste a carne, não foi?
Não, mas epá, resolvi experimentar o jogo. Pá, pronto, é assim. É um jogo engraçado, é um jogo simples, tem uma mecânica de sobreposição de cartas parecida com o café, por exemplo, e só que, por exemplo, enquanto que tu no café tens aquela parte das fases que passa daqui para ali, dali para ali, não sei o quê, das várias fases do processamento do café, ali é um bocadinho mais simples, depois escolhes um vegetal ou uma fruta ou o que seja, não, já não me apanham por causa dessa história das frutas e dos legumes, por causa do point salad, já não me volto a apanhar nessa, portanto, escolhe-se ali qualquer coisa e depois pontua-se consoante essa coisa. É um jogo engraçado, é super simples, não demora tempo nenhum, aquilo dá para jogar 2 ou 3 vezes na boa, e pronto, foi a minha mini barrigada.
Pois, como não tinhas barrigada, tinhas um jogo com descrição, parece-me.
Epá, pois, era só para encher mais um bocadinho, não é? Porque depois parece mal, não é?
Só não encher chorizos porque era veggies.
Exato, era veggies.
Espera aí, quando estava pronto, Bruno.
Eu quando for assim tenho que estar no final.
Eu vou lá outra vez. Jesus, que isso estava muito merecido.
Estava. Impecável, Bruno. Impecável.
Não estava nada a contar com essa. Passei meio assim, tipo...
Por Deus. Não, está ótimo, está ótimo.
Ai, muito bom, muito bom. Sim, senhor. Pá, eu tenho andado a jogar mais um bocadinho, é verdade. Principalmente nos nossos eventos à segunda-feira. Tenho andado a explicar muito mais do que jogo, confesso. Até mesmo quando não sou o host, acabo por estar a explicar jogos. O que é fixe. Pá, e também é fixe porque tem lá muita gente, muita da malta que nos está a ouvir, tem estado lá nos eventos e isso também é fixe. Tenho tido a oportunidade de jogar com eles, o que também é muito divertido. Estive a jogar Scout, tenho-me andado a divertir muito com o Scout. Olha, ainda há pouco tempo tive com a Rita Henriques, que também está, que também joga na Lausanne. Fui falar à Lausanne num evento de trabalho e acabei por lhe explicar o Scout, e acho que eles adoraram o Scout e estavam todos a pensar em arranjar o Scout. Por isso foi o Scout. Tenho jogado café por causa do torneio de café, okay. Tenho andado também a explicar muito mais do que o que jogo, confesso, mas também joguei, de vez em quando sento-me para preencher mais um jogador na mesa e ficar a mesa mais composta. Tenho já de jogar o Brass Birmingham, que está agora completamente
rubro. Está uma loucura.
Loucura, número 1 durante 15 minutos, acho eu, ou 10 minutos, já não sei quanto tempo é que foi.
Eu tenho que falar com os meus amigos do Arco Nova para ver se nós resolvemos isso.
Não, olha, vou-te só dizer, Marco, espera lá, eu estou a ver neste momento o BGG, atenção, isto é a data em que estamos a gravar.
Da gravação.
Mas sim. O Gloomhaven está em número 3.
Certo, sim.
É 3.
Lá está, porque isso
não tenho nada a ver, está a mudar muito.
Não, claro, exatamente. Portanto, é só naquela de malta, se por acaso tiverem a ouvir isto mais tarde, porque obviamente vão ouvir isto mais tarde.
Gloomhaven,
pá, fica só a nota que isto foi história a acontecer, ok?
Braço número 1. É só isto que eu tenho a dizer, Bruno. Entre os nossos número 1 e né? Pronto, tem pouco mais a acrescentar.
Vou-me calar, porque esta levas de graça.
Não, eu não fiz nada para esta é mesmo de graça, porque pá, realmente nada fiz para isto acontecer. Eu fiz o meu rating já há muito tempo e que já lá está. Este é o meu número 1, por isso aparentemente todo mundo concorda comigo, Bruno.
Ah, meu Deus, enfim.
Tenho dito.
Mas eu prefiro o braço ao Gloomhaven, portanto vamos só concordar só um bocadinho. Ok,
tenho desse top eu tenho top 5. Peraí, deixa-me só ter certeza. Ah, não tenho Legacy. Tenho Pandemic, não tenho Legacy. Porque pronto, não joguei. Não é. Eu sei. Por isso é que eu estou a dizer. Mas sim, não tenho Legacy. Mas deste top tenho. Do top 5. Ai, não tenho Twilight Imperium, estava a ver agora.
Portanto, okay,
mas o Twilight Imperium está no meu top, está no meu wishlist há muito tempo, tenho que tratar disso. Mas sim, ora bem, voltando à nossa barrigada, já descambou aqui esta história do braço, mas estive a explicar, a malta quis experimentar o braço, e eu disse, pá, malta, se vocês querem experimentar o braço, eu claramente trago o braço, não há aqui dúvida nenhuma, e sento-me convosco a jogar. Na mesma noite, dois braços a ser jogados, 8 pessoas a jogar braço.
Na volta houve uma relação aqui. O que é que achas, Miguel? Ele explica o jogo e de repente há esta revolução ali no VGG.
Mas é verdade, por acaso, agora que falas nisso. Aquela malta...
foi estranho, eu acho que foram aqueles 8. Acho que sim. Acho que é capaz de ter sido isso.
Foi top. Eu tenho que falar com o meu amigo Martin, porque agora claramente se eu influenciei assim a chegar no muro, agora ficamos besties.
Bruno, já sabes, agora é começar a trazer cópias do Arco Nova
para os
encontros e
dá-me 1 ou 2 meses e vais ver Arco Nova no primeiro lugar.
muito bom, mas pronto, foi o braço. Depois estive a jogar Space Race, estive a explicar e a jogar Space Race, também foi bem divertido, e tive mais recentemente a jogar Return to the Dark Tower, que lá no nosso grupo de WhatsApp estava ao rubro. Nós acabámos a jogar às 2:30 da manhã, mas foi o primeiro foi curto, vamos dizer assim. Primeiro, nós nem ao quarto, que são 6 meses que tu tens de duração, nós nem ao quarto mês chegamos. Levamos ali. E nós, por momentos, pensamos que tínhamos perdido o jogo, mesmo no final, mas afinal havia ali uma pequena gralha. Estávamos a contar 2 vezes ali uma corrupção e afinal ainda conseguimos sobreviver. Mas há nesga mesmo, durante um bocadinho. Conseguimos acabar o jogo. Mas foi um modo fácil, só para gerir a expectativa. Okay. Muito fixe, divertindo-nos imenso. E basicamente foi isso a minha barrigada nos últimos dias. A jogar uns jogos mais pesados, que me fazem, honestamente, muito contente pela malta estar a alinhar. São eles que me estão a desafiar, não sou eu. Está aqui dito, e toda malta, por favor, apoiem-me nos comentários, digam, não sou eu que estou a forçar estes jogos, vocês pedem e eu faço.
Não, não, okay. Claro, nunca aconteceu, não, nada. Claro, nada.
Esta conversa está-se a tornar desagradável, por isso vamos avançar para o nosso.
Main Topic.
Ai, muito bom. Então vamos lá para o nosso main topic do episódio de hoje, aqui do Trio Cubista, que será sobre o worker placement, uma mecânica que consiste em os jogadores colocarem tokens, tipicamente meeples, que nós chamamos de trabalhadores nesses jogos, normalmente, em casas de ação para realizar uma ação específica. Geralmente o desafio imposto por estas mecânicas é algo... em algumas, se não todas, as casas serem limitadas no número de workers que podem receber, criar ali algum sentido de exclusividade e na ordem de jogo, e também outro desafio tipicamente é o número de workers, também é normalmente bastante, bastante limitado. Esta é uma das mecânicas preferidas aqui dos membros do nosso trio cubista, como podem descobrir pelo episódio das nossas mecânicas preferidas, que nós basicamente concluímos que todos nós estávamos em conjunto com essa mecânica, e depois tínhamos outras mecânicas, foi muito engraçado. Por isso decidimos dedicar este episódio hoje a esta mecânica que nos une tanto, não é? A todos. É quase como uma ode a esta bela mecânica que tanto nos entretém. Acho que se calhar fui um pouco longe demais com esta descrição aqui.
Isto está...
da ode, mas pronto, já está feito. Já
eu aconteceu. Nunca pensei no worker placement como uma ode, mas agora. Sim, senhora, estás um poeta.
Estou. Ora bem, a verdade é que é uma mecânica que consegue encaixar-se em múltiplos temas dos jogos de tabuleiro. É muito usada, tanto como mecânica principal como mecânica complementar. Pronto, e vamos então hoje falar, agora que já está dito, não é? Nesta ode aos worker placements. Ora bem, explicado um bocado o que é a mecânica, o que é a define, no fundo, assim, estruturalmente, não é? Põe token... e faz ação. É no fundo, sim, isto, e depois acaba a ronda, recolhe tokens, primeiro jogador põe token, segundo jogador põe token, terceiro jogador põe token, primeiro jogador põe token outra vez, segundo jogador põe token outra vez, e pronto, e vamos jogando assim até terminar o jogo. No fundo, malta, se ainda não jogaram nenhum jogo destes, pronto, experimentem, este é o episódio onde vocês vão provavelmente ficar a conhecer isto melhor. Mas a mecânica é mesmo isto, temos depois muitas variáveis, muitas variações. Podem depois introduzir cartas, podem introduzir ações limitadas, podem introduzir ações que são para todos, podem ganhar workers, pois há estratégias para todos os gostos e feitios. Vou passar a palavra ao Bruno para lhe perguntar como é que destes prós e contras, até mesmo desta descrição para ti, como é que tu vês, o que é que faz mesmo o jogo de worker placement ser bom, uhum, e o que é que... podemos começar pelos bons e depois damos a volta dos maus. Vamos começar pela positiva, vamos ser positivos, vamos lá.
Olha, eu acho que, na minha opinião, aquilo que o worker placement traz, e é um bocadinho difícil de explicar, mas é quase como dar força ao poder de escolha do jogador. Eu não sei se é pelo facto de ser um componente físico que demonstra a ação que nós estamos a realizar e que estamos a escolher, porque, como tu disseste, é um X número de espaços que estão à partida livres no início do turno e o primeiro jogador depois coloca o seu token, fica ocupado. Alguns destes jogos novos agora não fica bloqueado, mas os worker placements puros tinham muito essa característica de bloquear esse espaço, e depois o segundo jogador já vai ter menos opções, mas tem ainda escolha e talvez por teres que colocar lá qualquer coisa que identifique a tua ação e a tua escolha, eu acho que dá força a isto, que é muito importante, que é talvez uma das mecânicas que há uns tempos atrás revolucionou os jogos de tabuleiros, porque o poder de escolha passou a ser determinante neste tipo de hobby, os jogos de tabuleiro modernos, e acho que talvez por isso é que o worker placement, houve aí uma altura então que quase todos os jogos tinham o worker placement. E achei interessante aquilo que tu disseste, que há o worker placement como mecânica principal e existe como complementar. E eu acho que nos últimos tempos, aquilo que eu tenho visto é que cada vez mais os designers usam o worker placement não como uma mecânica principal, mas como uma mecânica complementar. Existem vários jogos em que é quase só o worker placement, mas quantos jogos nós vemos aí em que existem 5, 6 mecânicas diferentes, mas há ali uma pequena parte do jogo, olha, fala aqui do... Oi, onde é que ele está? O Ark Nova, em que...
Fazer assim à cabeça.
Está difícil. Aqui, pronto. Em que a parte do worker placement não é a mecânica principal. Existe sim uma ação que permite ir a um tabuleiro, e depois pegas num dos teus trabalhadores, acho que são, pois, ao início acho que só é um, depois vais desbloqueando outros trabalhadores, vais colocando esse tabuleiro. Mas não é, lá está, não é a principal, é complementar. E existem outros jogos que o fazem de uma forma um bocadinho diferente, mas não sei se é porque está a ficar em desuso ou se é porque é tão elegante que todos, ou quase todos os designers usam, nem que seja para pôr ali uns postos de pim-pim-pim em que o worker placement existe. Portanto, olha, gostava também de saber a vossa opinião, se está em desuso, ou se está a ficar fora de moda, ou se é porque é ser tão elegante ou tão útil que é usada, mas não como a principal, mas como a complementar. Mas acho que isso é um pouco mais daquilo que é um pouco do mesmo daquilo que tu disseste. Só acho que é essa aquilo que me faz com que o worker placement seja especial é mais pelo poder de escolha que transmite.
Eu tendo a concordar, e há também uma coisa só que acrescento, que é não só a questão do poder de escolha, porque só acrescentando um ponto, muitas vezes estes tabuleiros são imensos, são uma vastidão de ações, e nós temos dois meeples. E nós temos dois meeples. Assim, tu olhas assim, quero fazer 10 coisas com 2 meeples.
E agora?
E tu dizes, pronto, tens, a sorte é que tens muitas relandas. E depois consegue ao mesmo tempo ter uma magia engraçada, como tu estavas a descrever um pouco, que é aquela magia do eu tenho 20 sítios onde posso pôr 2 meeples. Eu quero pôr ali, mas eu sou o segundo jogador e o primeiro jogador diz, olha, vou pôr aqui. Sim. E tu dizes, como é que é possível nós os dois queremos? Tinhas 20 sítios, porque é que podes pôr aqui? Está tudo livre ainda por cima, é só ali que tu podias pôr, não podes pôr ao lado. Pronto, é um bocado isso, e eu acho que cria momentos de tensão positiva muito engraçada. Miguel, e para ti, assim, como é que tu vês assim? Como é que mexes contigo o worker placement no, do ponto de vista prós, no fundo, não é? Vamos pela positiva ainda.
Olha, os prós do worker placement, epá, eu acho que são muitos. Para já é esse ponto que estavas a falar, dessa interação, vamos chamar, positiva entre os jogadores, que é, mas eu queria ir para ali e tu acabaste de me bloquear o espaço. Sim, ok, é um worker placement puro, não é, Bruno? Conforme estavas a dizer, lá está o senhor purista do... Não, estou a brincar. mas de certa forma, isso é que acaba por dar bastante piada ao jogo, não é? Porque essa espécie de corrida ao lugar, também depois há uma outra corrida que é, epá, se eu há 2 ou 3 turnos que eu queria fazer realmente uma ação que está constantemente a ser bloqueada, depois há sempre ali aquele espaço que, ok, quem for para ali a seguir é o primeiro jogador, e depois há outra corrida para esse espaço, não é? Que é o jogador que está em segundo ou que está em terceiro já fica naquela, pá, mas eu a seguir eu quero fazer aquela ação mesmo, e portanto já há uma corrida para o espaço do primeiro jogador. Essa parte é muita gira, e causa ali bastante interação entre os jogadores. Epá, eu gosto desse tipo de coisas. Outra coisa interessante é que, como tu tens vários trabalhadores, e como normalmente em worker placements tens sempre aquela hipótese de eu tenho três trabalhadores, mas posso ir buscar o quarto, o quinto, o sexto, há sempre essa sensação de eu começo, é quase como um engine building, mas com trabalhadores, né? Que eu posso fazer três ações agora, mas eu para o meio do jogo eu posso fazer cinco ações, seis ações para aí fora. E então dá-te essa sensação também de crescimento sem teres um jogo que é um engine builder, que às vezes até pode ser um bocadinho mais complexo, ou bastante mais complexo, né? Porque, porque usar. E se calhar com o worker placement, com essa mecânica do worker placement, tu consegues ter um jogo potencialmente mais simples, mas com essa sensação também de crescimento e de evolução dentro do teu próprio jogo.
Bom ponto. Por acaso, até esse ponto da simplicidade, eu só complemento que eu até sinto que é muito fácil explicar worker placements, porque tipicamente a iconografia é muito boa.
Uhum.
Ok? E se a iconografia é muito boa no worker placement, o jogo está quase que se explica a ele próprio. Há para aí 7 ou 8 icons, mas tu, tipo, as coisas que vais buscar têm o mesmo ícone e tudo, por isso sabes que é... As mecânicas base normalmente é ir buscar coisas ou usar coisas. E depois ali para ir buscar, e depois ali para gastar, ou para comprar, ou para trocar. Ou, normalmente é este tipo de interação. Ou então para fazeres qualquer coisa que te dá pontos. Também, de vez em quando, trocas coisas por pontos. E cumpres objetivos, whatever. E tu usas workers para fazer este tipo de coisas e está muito ligado e está muito claro. E as pessoas olham e dizem, tem 20 coisas, é mega complexo, e assustam-se. Para quem está a ouvir, que vê um tabuleiro gigante, e de vez em quando temos tabuleiros mesmo muito grandes. Estou-me a lembrar, por exemplo, do caso do Lords of Waterdeep, por exemplo, que é um fantástico worker placement, um dos melhores worker placements que eu conheço, honestamente. E o tabuleiro é gigante, e com as duas expansões ainda fica um bocadinho maior. Consegue do gigante ficar gigante mais dois, porque metes mais dois tabuleiros lá, pequenininhos. E tens muita escolha. Mas se tu olhas para lá, e é mega claro. Eu nem explico as casas todas. Eu explico os ícones e depois as pessoas já sabem. Ok, neste aqui é disto, neste aqui é dois daquele, neste aqui... Depois vão aparecendo coisas e auto-explica-se. É uma coisa surreal. E acontece muito nos worker placements. Eu acho que é uma vantagem também para criar para o sucesso do worker placement como mecânica no hobby. É mesmo esse. Não interessa se és... E nós estamos aqui, três jogadores que até já jogamos muitos jogos e gostamos de jogos para lá do Gateway Game. Bastante para lá do Gateway Game. Já não estamos nesse modo. E estamos aqui os três a dizer que adoramos a mecânica. E eu estou a dizer que eu vejo-a facilmente num Gateway Game. Sempre. Ou como mecânica principal.
Sim.
Por isso, é engraçado... Nem tudo neste hobby consegues dizer que agrada a gregos e a troianos, não é? a quem já está há muito tempo no hobby e que diz adora esta mecânica, e quem entra no hobby e diz, epá, isto aqui, final dos jogos de tabuleiro, é uma coisa mega, mega simples, isto aqui é extremamente intuitivo e adorei jogar isto. Por isso é um pro fantástico que eu acrescento aqui à nossa discussão, que na minha opinião é difícil de ver noutra mecânica. Pá, drafting de vez em quando é complexo porque a estratégia não é visível, depois temos dúvidas nas cartas e tudo. Aqui normalmente o worker placement não tem nada escondido, é tudo à vista. Muitas vezes nem tens nada na mão a não ser cartas, e as cartas é uma segunda mecânica, não precisas dela para o worker placement. Por isso, e já agora foi o Bruno que tu acrescentaste o ponto, worker placement como second mechanic. O que é que tu achas disso? Tipo, teres uma main mechanic que seja uma coisa completamente diferente, um area control ou qualquer coisa assim, e depois tem um worker placement ali para fazer alguma parte do jogo.
Eu vejo isso cada vez mais em jogos, e eu, Eurogamer, muito ligado a estes jogos de estilo americano, não, alemão, ui, agora ia-me fugindo, ui.
Alguém está... Olha,
eu não mudei.
Olha, o César já está descontente.
Exatamente, Diogo e César já estão. Neste momento, a comentar, já está typing aquilo. Pronto. Ali no chat.
Já gravaram aquilo que eu disse, vão editar e vão fazer com uma montagem.
Agora há um loop remix. Putz.
Ai, meu Deus, não. Alemão. Do estilo todo alemão.
Também estava a faltar.
Vejo cada vez mais isso a ser usado como uma mecânica secundária. O que é que eu acho disso? Como eu gosto da mecânica, não vejo nada mal em relação a isso. E se for feito de uma forma elegante, melhor. Eu vejo, por exemplo, um jogo como Dinosaur Island, em que está partida em fases, em que uma delas nós estamos a colocar trabalhadores no nosso player board para fazer ações. Mas antes disso, nós vamos buscar dados que nos vão dar coisas, etc. O Ark Nova, já falei dele, também é um jogo em que nós escolhemos uma carta que nos permite fazer uma ação e uma delas leva-nos a um tabuleiro e esse tabuleiro sim é com o worker placement. Portanto, eu sinto que os designers cada vez mais têm a preocupação de interligar mecânicas, fazendo, obviamente, torná-la de uma forma elegante essa ligação, porque era muito comum há uns anos atrás, quando eu digo há uns anos atrás, talvez há 15 ou 20 anos, os jogos serem quase só worker placement. Quando estou, por exemplo, a falar de um Kylos, de um Agrícola, que pode ter ali outros pozinhos, mas é muito, muito worker placement e pouco do resto. Agora, quase todos os jogos têm ali uma parte de worker placement, que, ou é um mini-jogo, que é muito interessante. Eu gosto. Gosto da mecânica e pronto, agora os jogos também cada vez mais complexos, mas ao mesmo tempo, por causa das mecânicas que existem, estarem interligadas, acabam por ser sempre uma parte do jogo com o qual eu estou familiarizada e também, como tu disseste, muito fácil de explicar. Eu acho que o facto de teres as ações no tabuleiro e podes explicar de uma forma segmentada. Agora, olha, esta ação é isto. Agora passamos para a direita. Esta ação é isto, e agora passa para a direita, e esta ação é isto. E está feito. Outra coisa que há um bocadinho, que esqueci-me de dizer também, e agora só voltando um bocadinho atrás, eu acho que o Worker Placement também tem uma coisa boa. É um jogo que permite um planeamento mais à frente do que grande parte dos jogos, porque tu sabes as ações que tens, aquelas que eventualmente até poderão ser desbloqueadas, porque agora existem jogos que agora há mais um espaço de worker placement, seja lá o que for, mas tu sabes com aquilo que contas e tu consegues perceber mais ou menos quando fazer o quê. Sou o primeiro jogador, se calhar faço mais cedo. Sou o último jogador, então o que é que eu tenho que fazer para chegar àquilo que quero fazer? Primeiro tenho que passar para o primeiro jogador, depois tenho que ir buscar aquilo, depois tenho que ir buscar aquilo. Ou seja, a nível de planeamento, eu acho que o worker placement é ótimo e eu gosto deste tipo de jogos em que me permite planear. Portanto, também acho isso como um ponto positivo, o fator de planeamento. Mas como mecânica suplementar, sim, acho que a evolução vai nesse sentido. Todos os jogos que sejam só uma coisa, não sei se é limitação de design neste momento, porque já há tanta coisa no mercado, tu precisas de coisas novas. E agora eu acho que o desafio é, vais pôr o worker placement, ou seja lá que mecânica for, com o quê? Que misturas é que vais fazer? Funcionam? Como é que as vais fazer funcionar? E eu acho que o worker placement tem este condão de funcionar bem com quase tudo. Portanto, sim, sou a favor disso, seja como secundária ou primária. Estou bem com isso.
Nossa, opa, eu honestamente sinto mesmo que quase todas as mecânicas complementam-se bem ou são complementadas bem com o worker placement. Porque um card drafting com worker placement acho difícil, mas outras mecânicas, area control, teres mesmo, até mesmo muitos worker placements já têm invariant player powers, já tens assimetria nos jogadores e pronto, todos temos workers, mas um worker azul, jogador azul pode, só precisa de pagar menos um para fazer aquela ação porque é clérigo e não sei o quê. Pronto, já tens, jogas muito bem várias.
Mas olha que tem isso, Marco. Existem jogos de drafting que tu vais buscar cartas e as próprias cartas têm espaços de worker placement.
Exato, é verdade.
Portanto, até aí tu conseguirias arranjar. É, não estou agora a ver um jogo de cabeça, mas já joguei de certeza porque isso existe. Em que a própria carta tem um espacinho para tu pôres um cubo ou um disco.
Mas em drafting, eu conheço isso, mas não é em draft. Não é draft. Mas sim, estou mal lembrado do Everdell, por exemplo.
Ok.
Mas não tem draft. Não tem, não, mas as cartas de vez em quando também dão para meter workers lá.
Portanto, possível. Mas... É.
Sim, sem dúvida, sem dúvida que sim. Sem dúvida que sim. E contras? Vou tentar agora invertir aqui. Que é mais difícil para nós, eu comecei pelo fácil, não é? Porque assim, o malta foi já pensando, por isso, Bruno, toma lá já.
Olha, muito rapidamente.
Que não funciona?
Eu sinto que os jogos de worker placement, lá está, por isso é que há bocadinho eu tive o cuidado de dizer os jogos de puro worker placement são muito punitivos. São muito punitivos porque dependem muito da ordem de turno. E se tu, por azar, começas por ser o último jogador ou o terceiro, seja lá o que for, e por norma, esses jogos, como tu disseste, Marco, são jogos de ir buscar coisas para gastar coisas, e se tu precisas dessas coisas para construir algo, normalmente recursos, se tu não és o primeiro nem o segundo jogador e tu precisas ou de madeira ou de pedra, seja lá o que for, e és o terceiro jogador...
Só há um sítio. Só há um sítio que é aquele mesmo muito tempo. Tipo,
é muito punitivo. É muito punitivo e obriga-te a fazer uma coisa que eu detesto, que é gastar uma ação para passar a ser o primeiro jogador. E existem jogos que ainda são mais punitivos, que é, quando lá vais, tu não passas para primeiro, apenas avanças mais um na ordem de turno. E isso aí ainda é pior. Portanto, sinto que isso é punitivo, leva a alguma frustração, sobretudo quando são jogos, lá está, que ocupas um espaço e fica bloqueado. A verdade é que cada vez menos se vê jogos dessa, com esse
mais ou tipo. Menos. Começas a pagar para poder meter o segundo e coisas
sim,
assim, para equilibrar
mas, mas podes ir lá. Ou aquela coisa de não, quanto mais trabalhadores lá tens, mais ganhas, mas posso ir lá e eu posso ir lá tu, seja lá o que for, e não é punitivo. É. Mas eu estou a lembrar, estou aqui a pensar em dois ou três jogos, sim, em que se eu lá for, o Miguel já não vai porque é o terceiro jogador. E agora o que é que ele vai fazer? Agora vais ter que pôr lá uma ação que tu gostavas muito de usar para qualquer coisa, mas tu não foste, estás a gastar mais um turno, porque eu e o Marco estamos a avançar e tu estás a atrasar. Vais gastar esse turno para avançares no turno ou vais continuar na tua lenga-lenga de andares ali a fazer coisas diferentes? É que depois, quando quiseres avançar, já vais tarde. E eu sinto que isso, se calhar, é que é a parte mais negativa do worker placement, que é a frustração e a punição que muitos destes jogos oferecem ao jogador. No entanto, são desafios. Isso é a forma como tu quiseres ver a coisa. Se calhar não teria tanta piada.
Eu por acaso, acho que tu estás num bom ponto, e é verdade, quando são puristas, mas acho que também os próprios puristas vão dizer, isso faz parte da estratégia.
Sim.
Tu não podes jogar numa estratégia na tua cabeça sem contar com os outros, por isso é impossível.
Claro.
Um worker placement, há sempre interação, não há take that, não é? Não há cá, toma lá, perdes, descarta todos os teus, quer dizer, também pode haver como mecânica complementar, mas o worker placement, a interação é nessa privação.
Sim.
Do, eu sei que tu precisas disto e vais ganhar bué de pontos, se calhar eu, em vez de fazer uma jogada minha, vou-te bloquear a tua. Isto faz parte. E faz parte também, eu estou a fazer esta estratégia, eu já vou à frente, por isso tu não podes, já não a fazes, tens que saber adaptar o teu jogo.
Sim.
Os puristas provavelmente diriam que isso faz parte da mecânica, mas percebo o teu ponto.
Mas eu concordo com isso, mas eu não vou mentir, há jogos em quando eu ganho eu digo exatamente aquilo que tu disseste, olha, tu devias ter feito isto e aquilo, devias ter pensado melhor, mas no dia em que sou eu que fico agarrado, porque era um jogo a 4 e o quarto, até que chega a minha vez, eu estou a pensar a fazer uma coisa, já não dá. Epá, agora vou ficar com aquilo que sobra ou então gastar aquela ação para subir na ordem de turno. Isso é que é tramado. Mas pronto, se eu perder um turno nisso para obrigar depois o adversário a fazer exatamente o mesmo e andamos numa troca, não é? Isso pode acontecer também, porque ou às vezes do quarto passo para primeiro, mas aquele que era o primeiro passa para quarto. E agora ele vai voltar a fazer o mesmo. E agora volta a ficar quarto. E isto, no entanto, no meio temos ali o segundo e o terceiro jogador que até estão tranquilos porque conseguem ir amealhando algumas coisas.
As ações todas.
Pronto. E se isto tem estas coisas? Agora também pode ser um defeito de design, mas também pode ser um defeito de estratégia do próprio jogador. Isto depois é jogo a jogo, mas é aquilo que eu sinto como ponto negativo, é isso. Porque frustração já eu senti muito a jogar worker placement.
Ok, é fair. Tu tem que aceitar que é fair. E tu, Miguel, assim, contras que tu sintas no worker placement?
Epá, eu acho que a mecânica é tão boa que aquilo não tem contras. Não, estou a brincar. Como é óbvio, todas elas têm coisas más. Eu acho que realmente a pior coisa do worker placement é é realmente isso que é a cena do ficares em último na ordem de turno, e depois quando chegas à tua vez, pois, olha, o que é que eu faço agora? Mas ainda assim, epá, lá está, eu sou muito mau para me focar em coisas negativas a menos que eu não goste mesmo. Pronto, porque eu até acho que a mecânica é mesmo boa, porque mesmo que tu não consigas fazer nada, tu consegues sempre fazer qualquer coisa, se o jogo for bom e se o design for bom. Tu consegues sempre fazer qualquer coisa, epá, está bem, eu não fiz aquilo que eu queria, mas consigo ir buscar um recurso, ou consigo ir buscar mais não sei o quê, ou consigo fazer uma ação que eu, se calhar eu até nem estava a planear aquilo, mas eu sei que eu sou o último jogador, e sim, eu sei que estou a fugir ao tópico, mas pronto. Mas, epá, eu sei que eu sou o último jogador, portanto, aquilo que eu quero fazer não vai estar disponível, ponto. Eu já tenho que contar com isso. E certo. Isso é uma coisa má. Epá, não, isso faz parte. Quer dizer, se achas que estás constantemente a ser prejudicado porque estás sempre a ser o último estão-te sempre a cortar as vasas porque não consegues, nunca consegues fazer nada, pá, então faz alguma coisa por isso, ok? Então sobe na ordem de turno, vai ao sítio do primeiro jogador. Sim, eu sei que estás a gastar um turno para ir ao sítio para seres o primeiro jogador. Ah, mas vai lá que a seguir és o primeiro. Pá, pronto, e depois tens o mundo todo à tua disposição. Portanto, não é? Portanto, eu acho que aí eu percebo o que o Bruno diz. É um problema, é se calhar o maior problema dos worker placements, isso ou a falta de workers. Eu sei. Mas eu, por acaso, eu agora estava-me a lembrar, e lembrei-me do Tolkien. Lembrei-me, porque chega a um ponto, sim, eu sei que faz parte da mecânica do jogo. Chega a um ponto em que tu não tens workers. Não tens. Aquilo está lá tudo alocado e tu tens que ou pôr ou tirar. Mas não te apetece tirar nenhum. Porque tu querias aquilo mais um, mais dois. Epá, mas és obrigado a. Às vezes acontece esse tipo de coisas. Mas isso faz parte do design do jogo. Eu não consigo ver isso como uma coisa negativa e pensando, epá, eu não consigo encontrar uma coisa que me chateie mesmo à brava na mecânica. Se calhar é por isso que ela aparece tantas vezes, quer como mecânica principal, quer como mecânica secundária. Mas eu sou um tipo positivo.
É normal nesta conversa que nós os três tínhamos mais a dizer bem do que de contras, partindo do ponto de partida onde nós estamos, que é uma das nossas mecânicas preferidas. Mas sim, eu acho que nós estamos a ver aqui alguns pontos negativos. Há um que vocês não falaram, que eu também sinto muito nos worker placements, que acho que do ponto de vista de design é muito difícil, desenho de jogo, não design visual. É muito difícil construir catch-up strategies, mecânicas de estratégias e construir coisas dentro do jogo para o último jogador ter alguma hipótese de voltar a ficar à frente por causa disso. Acho que quando começas a liderar, começas-te a distanciar bastante. Tanto que muitas vezes a ordem de jogo é tão importante que já existe uma pseudo catch-up strategy no início do jogo.
Com mais recursos.
Exatamente, começas com mais recursos para...
Ou mais pontos.
Ou com mais um worker, ou qualquer coisa assim do género.
Porque mais um worker é muito apoderoso logo, mas normalmente é mais dinheiro ou mais recursos.
Sim. Mais dinheiro ou mais recursos, sim, normalmente é verdade.
Que obriga que o primeiro jogador vá ter que ir buscar recursos e tu já o possas estar a gastar, por isso, e depois tu gastaste e ele agora vai gastar e na realidade já estão mais ou menos... equiparáveis. Por isso, caso contrário, seria um desequilíbrio grande por causa da ordem de jogo. Isto reforça o que o Bruno teve a dizer da questão da ordem de jogo antes. A ordem de jogo é mesmo muito importante, tanto que a maior parte dos worker placements têm esse tipo de setup, com o primeiro jogador ganha 3 moedas, o segundo jogador já ganha 4, o terceiro jogador já ganha 5, e pronto, e costuma ser assim. Mas isso é no início do jogo, quer dizer, fora o setup, normalmente não há assim muito mais mecânicas em que o último jogador pode ir buscar mais uma carta, ou não sei o quê, que acontece muito no, em outros jogos, onde porque estás em último, és o primeiro a escolher não sei o quê, que isso vai-te dar um bocado de vantagem para tu teres pelo menos uma hipótese de apanhares outra vez o primeiro lugar. O que depois normalmente também dá aqui muitos equilíbrios nos puristas que depois dizem que isso é um bocado injusto porque se eu estou a ganhar, os outros que se lixem porque, pá, se eu ganhei estou à frente. Que é isso do, ah, mas não agora, agora para escolher começa de trás. Tipo, começa a andar de trás, começa pela ordem de jogo. E há muita gente que não gosta disso, mas a mecânica fica mais equilibrada ao longo do jogo. Eu acho que o Worker Placement não tem isso. Tirando essa cena de roubar o primeiro jogador, mas roubares o primeiro jogador, perdes uma jogada, pode ser mais castrador ou menos, mas perdes uma jogada para o fazer e não te garanto que logo a seguir só tens a primeira escolha. Depois, a partir dali, se tu quiseres fazer a primeira e a segunda, não tens como e pode, não te dá uma vantagem assim tão grande. Por isso é que eu acho que também as decisões, como disse o Bruno, são castradoras, porque tens que pensar muito no jogo dos outros. O que para mim, isso é em particular.
Tu adoras.
Exatamente. É o que eu gosto. Por isso, mas percebo, tu, eu, Marco, a ter empatia por todas as outras pessoas que não gostam disso e que me dizem isso na cara. Por isso, eu aceito esse feedback com muito agrado e percebo porque é que isto é um contra. Estão a ver? Eu a concordar, malta. É? ser diplomático. Não, mas e diga-me uma coisa, nós já falamos aqui de alguns jogos, pelo menos eu falei do Dungeons & Dragons Waterdeep.
Sim.
Que para mim é uma grande referência. Podia falar de outros, mas vou-vos deixar falar. Agora passando isto ao contrário, passando aqui para o Miguel. Miguel, sim, referência para ti, uma ou duas referências que tenhas.
Eu tenho algumas, não é? Depois os worker placements, há um bocadinho para todos os gostos, não é? Depois há jogos um bocadinho mais leves e um bocadinho mais pesados, sei lá, assim, lá está, isso também é uma coisa boa que eu acho que tu consegues ter com a mecânica. É que é um bocadinho transversal também. Tu consegues ter um jogo muito simples, epá, ou mais ou menos simples. Sei lá, estou-me a lembrar do Stone Age, estou-me a lembrar do Tolkien, como eu já falei, mas lá está, mas não é um jogo tão simples como o Stone Age. Já falámos do Feast for Odin, epá, e o Feast for Odin é bastante mais complexo, quer dizer. Não é assim tão complexo, epá, mas tem muita coisinha e tens aquele board fantástico com 60 ações disponíveis em que tu ficas, espera lá, isto é o quê? Eu tenho 60 ações disponíveis? Sim, mas calma, não é? Pronto, aquilo não são assim tantas. Portanto, há aqui toda uma série de hipóteses, não é? Em que tu consegues dizer, ok, a mecânica é a mesma, mas serve para jogos mais fáceis, mais difíceis, pá, é isso. Portanto, eu dei quantos exemplos? 3? Sim. Pá, não sei, queres mais algum?
Sim, na boa. Estava a ver se estava a contar, sim, também das 3. Mas,
isto é assim de repente, não é?
Certo, exato. E diz-me uma coisa, para ti o que é que os faz mesmo fazer um stand-out? Porque tens aí várias, alguns são mais de entrada, ou consigo imaginar que tu tenhas para ti uma memória de mais de, ok, isto foi quando fez clique para mim, possivelmente, um worker placement, ou se calhar não, começaste por um complexo e depois experimentaste nos simples. Mas para ti, porquê é esse? O que é que te fez clique?
Vou começar pelo Feast for Odin. É impossível a malta não olhar para aquelas 60 ações disponíveis e não ficar, epá, tenho isto tudo, posso fazer, pá, com caraças, isto é impossível. é um bocado naquela do é impossível alguém bloquear porque está tanta coisa para fazer e depois vai tudo, vai tudo à mesma ação porque é a única que se pode fazer e a única que a malta consegue. Mas tu tens outras 47 disponíveis, porque é que tu vais àquela? É pá, porque é que me dá jeito? Pronto, e continuas a ficar bloqueado, portanto é giro. Epá, o Tolkien, porque há sempre aquela, epá, aquela mecânica da roda é fantástica.
É verdade.
E não há como fugir. E depois há sempre aquele dilema que tu tens em quase todos os turnos, que é, não, mas eu lá está, é tal história do eu ponho agora e tiro depois, ou tiro já todos, ou tiro, e depois... Pronto.
E não te esqueças, tens que os alimentar naquela fase. Que é isso também.
Sim, isso também. Pronto, isso é um ponto negativo, de facto. Mas lá está, mas isso tem a ver com o design do jogo. Mas pronto, mas isso é outra história. Porque há jogos em que tu não tens essa mecânica de vez em quando tens
que alimentar. Mas isso é mais uma coisa que tens de pesar na parte do tirar ou
não, exatamente. O que me leva ao Stone Age, que lá está... Tu tens essa mecânica também de tens que alimentar trabalhadores, certo? Mas também tens formas de mitigar isso, não é? E portanto, tu consegues dizer, ok, eu tenho aqui 5 trabalhadores, 6, 7, mas, epá, mas estes já estão pagos e, portanto, eu não quero saber e, portanto, eu posso ir buscar mais um, mais dois, mais três, porque consigo passar por cima disso, não é? E pronto, e sim, eu acho que destes três, eu acho que devo ter começado por jogar o Stone Age mesmo, porque, okay. Porque sim, porque era mais fácil, como é natural.
É um dos grandes clássicos de,
sim,
dos...
sim, 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 sem dúvida, sem dúvida.
Aquelas grandes referências.
E é daqueles que é fácil de explicar também. Portanto,
concordo.
E percebe-se bem e tu até consegues, apesar de ser um euro, tu até consegues perceber o tema, não é? Que é, se eu meto 3 bonecos ali, pá, aqueles 3 bonecos vão-me trazer X, porque não dá para mais, pronto, são estes 3 que trazem-me isto, pronto. Se eu só meter um, ele traz menos, claro. Faz sentido.
Entendo. Pá, bons exemplos e percebo o background. E acho que também é giro isto para os nossos ouvintes. Ficaram com isso um bocadinho de nós, não é? Nesta conversa, por isso vou já deixar o Bruno também partilhar aí alguns dos grandes jogos, worker placements que ele sente que para ele foram assim engaging.
Eu vou trazer alguns por motivos diferentes, porque o worker placement em si é um mundo, e justo. Vou começar, por exemplo, com o Viticulture, o Essential Edition. Boa. Porquê? Porque tem, lá está, os passos em que, se tu fores o primeiro a ocupar, tens um bónus adicional. Tens o segundo, que é uma ação normal, mas quando já está tudo ocupado, tens a hipótese de usar um meeple chamado grande, que só podes usar uma vez durante o ano, creio eu. Aquilo está dividido em duas estações, o verão e o inverno, em que é exceção. Mesmo que não exista espaço, tu podes colocar o grande para usar essa ação. Portanto, acaba por não ser tão punitivo. Desde que tu planeias bem, tu consegues fazer a ação que queres, porque tens sempre esse meeple para usar. Depois, iria falar sobre o Robinson Crusoe, que é um jogo cooperativo, que também é de worker placement, e que tem esta particularidade que, se nós, obviamente, se não estamos a jogar sozinhos e estamos a jogar com mais gente, eu posso pôr um disco para fazer uma ação, e se eu fizer só um disco, não estou a fazer, eu não me estou a dedicar a 100%, quer dizer que há um risco de não a fazer, mas quem está ao meu lado, se quiser, pode colocar também um disco dos seus, e aí sim, é como se nós os dois estivéssemos a colaborar para a mesma ação, portanto, podemos os dois cooperar para fazer com que a ação seja realizada e não que haja risco de não acontecer. Acho essa parte bastante interessante. Outra que eu acho que também, outro jogo que eu acho que é muito interessante é o Architects of the West Kingdom, porque nós começamos com os trabalhadores todos, que é muito pouco usual no worker placement. Começamos com os trabalhadores todos e tem a particularidade de não há bloqueio de ações. Eu posso pôr, o Miguel pode pôr, o Marco também, mas se eu ponho só um, ganho X, mas ao segundo já começa a ganhar mais, ao terceiro que eu coloco no mesmo espaço começa a ganhar ainda mais. Portanto, permeia a concentração de trabalhadores num determinado espaço. Depois vais querer fazer outras coisas, mas tu pensas, mas se eu vou ganhar uma pedra, e se eu for ali ganho 7 madeiras, é este tipo de pensamento que depois vai fazer escolher e são escolhas interessantes. Depois, por último, um dos meus jogos preferidos, o Dominant Species.
Já estava a ver que não
aparecia. Também está, estou sempre a trocar, está aqui, que Dominant Species Marine, mas vou incluir o outro também porque vai dar ao mesmo, em que nós colocamos os trabalhadores numa determinada ordem. Nós podemos ir mais à frente ou começar lá por cima, mas se formos mais para a frente já não podemos voltar para trás. E nós temos primeiro colocar os trabalhadores todos, um de cada vez, cada jogador joga um, depois joga o outro, depois joga o outro, mas só depois de tudo já estar colocado é que vamos realizar as ações de cima para baixo, da esquerda para a direita, o que significa que aquilo que eu tinha planeado fazer no início, quando eu pus lá o disco, pode ser completamente diferente daquilo que eu vou fazer, porque muita coisa vai mudar no mapa, nos recursos existentes, essas coisas todas, é um caos completo, que é aquilo que eu mais gosto no jogo, e é interessante porque falei aqui de quatro jogos, se não me engano, três jogos diferentes, e todos eles têm uma coisa diferente. Eu acho que foi quatro jogos, não interessa, mas todos eles têm uma particularidade diferente e isto é a riqueza que o Worker Placement tem, e cada vez mais vejo coisas diferentes a acontecerem, o que torna o futuro desta mecânica risonho, porque ainda consigo ficar espantado com algumas das coisas que vejo com o Worker Placement.
Pá, mas é mesmo verdade. Eu só queria deixar, antes de partilhar também aqui alguns para mim, deixar só uma menção ao Tolkien que o Miguel também referiu, porque esse sempre foi para mim aquela mecânica que estávamos aqui a falar das rodinhas andarem. Opa, é delicioso, é delicioso.
Pois é.
É mesmo delicioso. Então, quando estávamos a falar de planeamento há um bocado, isto é um planeamento tipo levado ao extremo, que é eu ponho aqui, mas é para daqui a 10 jogadas tirar. É 6.
Este é o jogo de planeamento. Podia ser planning da game. Em vez de ser Tolkien.
Completamente. Não há hipótese nenhuma de tu ganhares o jogo só tipo aleatoriamente a meter lá pecinhas. Que aquilo nunca vai convergir. Então aquela das caveiras é incrível, meu. Tu, para ganhar as pontos a sério, tinha que ser a tua primeira jogada e vais ficar com menos um orca.
Nunca mais lá chegas.
O jogo quase todo chega lá ao fim. By the way, tu pões lá e ainda nem sequer tens a caveira para pagar.
Exatamente.
Depois lá a contar que vais conseguir.
A menos que tu ganhes logo aquele token logo no início do jogo, aí estás um bocadinho mais tranquilo. Mas é como tu dizes, ficas lá com aquele trabalhador durante não sei quanto tempo e estás depois com dois, começas com três, portanto estás só a trabalhar com dois. E tu tens sempre pôr um e tirar outro. E é muito tramado.
E és obrigado a tirar, também é outra mecânica. É tipo, acabei de pôr dois e ainda nenhum deles está onde eu quero. E eu não tenho mais nenhum, e o que é que eu faço? Tenho que tirar. Ou ponho ou tiro, não é? Muito, muito mal.
É muito giro.
Mas é muito, muito bem feito o jogo. Adoro. E deixar só essa menção que o Miguel já falou nele. Pá, eu achei engraçado, vocês não deixaram para mim, provavelmente. Eu vou começar pelos clássicos. Mas dar uma menção aqui ao Agrícola como um grande jogo. Para os pontos que nós estávamos aqui a falar.
Sim.
Que era... Querem um jogo castrador, difícil e que vocês nunca têm tempo para conseguir fazer nada. O jogo parece que acaba, ainda nem começou. Melhor, o jogo chega a meio e vocês pensam, como a meio? Como?
É verdade, é.
Tem que dar de comer a esta gente, como? Eu ainda nem consegui fazer nada com isto e eles já têm que lhes dar de comer. Eles não trabalharam que chegue para comer, o que é isso? Vai trabalhar. Mas é sério, até mesmo essa parte do upkeep também é uma coisa que nós não falamos, nem todos os jogos têm, e traz uma mecânica muito engraçada, que é a parte dos trabalhadores serem uma fonte de ações, também são uma fonte de muita dor, porque vocês têm que lhes dar de comer. Isto não há cá almoços grátis, literalmente, não é?
Sim.
Tem mesmo que trabalhar para conseguir ter os almoços para lhes dar, porque caso contrário eles também não trabalham para vocês, ou perdem os workers, ou ganham pontos negativos, ou vale tudo mesmo. E esse é para mim o rei do jogo, que te faz sentir que levaste uma tareia. É o Agrícola. Não há melhor.
Estou a sentir dor no Miguel.
Está tudo bem. Está tudo bem.
Já passaste esse trauma?
Ah, já o joguei para aí umas duas ou três vezes. A primeira vez que eu joguei, eu realmente...
Hã? Com os Family Rules, podes jogar com os Family Rules, é um bocadinho mais leve.
Eu não sei com o que é que eu joguei, mas eu
não
lembro...
Foi leve.
Eu não, a primeira vez que eu joguei não foi nada leve, porque eu só percebi
o jogo. Eu lembro.
Já que ele ia a meio. E eu, espera, agora é que eu percebi isto. Espera, mas já vamos já na ronda 6 ou 7 ou lá que era eu.
Mulligan, viste também no jogo. Então, eu quero fazer Mulligan, eu quero então, trocar a minha
pronto,
mão.
Olha, então já foi, não é? Pronto, depois o meu grande objetivo era chegar a um score positivo. E pronto, já nem era ganhar o jogo, era só para não ter a vergonha do...
E conseguiste?
Acho que sim, eu tive 0-1, uma coisa assim, já não sei, foi assim uma coisa.
É que
mas era só a vergonha de não acabar com menos 15.
Assim, é tão fácil nesse jogo.
Pois é, exatamente.
Tu tens que fazer um bocadinho de tudo. E se fizeres só um bocadinho de tudo, quase não pontuas nada.
Não
é
não
o suficiente
dá,
para estar à tona d'água. Mas o jogo compete as ações todas, por isso é engraçado. Mas para mim é dos grandes clássicos. É mesmo sim. Dos grandes clássicos. O Miguel já falou de Stone Age, eu acho que o Agrícola é a outra referência de
Worker Placements.
Pá, e agora, recentemente, eu vou-vos ter que dizer, para mim, o Everdell é uma grande referência agora, não só porque fica lindo em cima da mesa, como acho mesmo o jogo bem construído, está bem feito, tem uma longevidade enorme, tem expansões que nunca mais acaba, ainda não joguei com as expansões todas, nem sei... Aquilo já tem muita coisa para tu fazeres e tens dois workers e depois vais receber mais um e depois chega um momento no final do jogo onde já consegues fazer alguma coisa de jeito e eu disse pronto, é só esta vez que vais conseguir sentir isso, nunca mais vais sentir isto, que o jogo vai acabar a seguir e pronto, e é o Everdell para vocês, mas está muito bem feito e é uma mecânica complementar na minha opinião. A mecânica principal na realidade tem a ver com o tableau building que tu vais fazendo no jogo, é a tua cidade, no fundo, o preenchimento da tua cidade, na minha opinião, que é a mecânica principal. Se bem que é discutível, porque todas as tuas ações de tableau building são feitas com worker placement, estão as duas ao mesmo nível, mas a tua zona privada tem muito peso na forma como tu pontuas e nas ações que tu consegues e as cadeias que tu consegues fazer com as cartas e tudo. Por isso está ali algo equilibrado. E vocês também não falaram, mas eu gosto bastante, só para trazer assim uma coisa muito temática, que está muito bem conseguida, que é Lost Ruins of Arnak. Porque é uma das coisas que eu acho que os worker placements têm, conseguem ser ultra temáticos. Tipo, metes o worker naquele sítio, faz aquele tipo de ação, e metes no worker num outro sítio, faz uma ação completamente diferente, e que faz sentido a forma como o tabuleiro está feito, a desenrolar, até mesmo o encadear das ações que estávamos há bocado a falar. Uhum. Se vocês pensarem no tema, é muito, muito interessante como o worker placement se adapta bem. O Arnak é um bom exemplo disso, as batalhas, a forma como nós fazemos o virar da carta, as cartas que nós temos, que depois tem uma mecânica com cartas, que tens que usar a carta para conseguires pôr o worker no sítio, está muito, muito bem conseguido. O jogo é simples, não é? Explica-se relativamente bem. Eu até o joguei a primeira vez na InvictaCon com o Daniel, um grande abraço para o Daniel, diverti-me imenso e foi. Pá, tenho Lost Ruins of Arnak já está ali na minha ludoteca. E acho que é um excelente worker placement dentro dos modernos dos mais recentes, e altamente temático, muito bem conseguido também a parte temática. Partilho assim só estes três e o porquê para mim que por razões diferentes, o porquê deles achar que são não, mais do que populares, são muito bons. Depois também, nós falamos tudo de jogos populares, mas acho que não é uma questão da popularidade do jogo. Ele é bom, ele funciona. E podemos falar do Raiders of the North Sea, podemos falar de tantos jogos. Há mesmo grandes, grandes títulos para falarmos. O Barrage, sei lá... Ah, e é verdade, uma menção engraçada. Já repararam que todos... Todos é uma palavra forte. Quase todos os jogos do Vital Lacerda, já agora um grande abraço para o Vital, são worker placements. Sim. Ou têm... A mecânica do worker placement. É engraçado. Os jogos altamente pesados, né? Ele é conhecido exatamente pelos jogos pesados. Quase todos os jogos pesados deles têm worker placement. E são altamente temáticos na forma como tu pões os workers nos sítios. Por isso, fica também aí a nota do. Claramente, Vital também podia ocupar aqui o quarto espaço e vir falar sobre o worker placement com nós, porque facilmente claramente ele também gosta do jogo e facilmente ele também teria muito contributo para dar aqui. Se ele quiser aí escrever nos comentários, também fica aí um convite para ele. E sim, nós já vamos com algum tempo e a realidade é, nós ainda tínhamos muito mais para falar. Muito mais para falar. Mas... não sei se ainda querem dizer alguma coisa enquanto eu procuro aqui a entrada do nosso próximo segmento.
Não, só para dizer que estou preparado. Consegues encher mais chouriços, Miguel?
Lembra-te que eu joguei ao Veggies, portanto vai ter que ser umas coisas mais.
Vocês estão light muito bem.
Agora é a altura que o Matiz já está.
Jogos que dão que falar.
E deixo aqui a nota direta, foi o Marco que disse realmente, jogos que dão que falar, a nossa rúbrica do final dos nossos episódios, onde é um momento onde nós partilhamos um jogo, que de alguma forma está ligado ao tópico de hoje, por isso hoje vamos falar sobre três jogos ligados ao tema dos worker placements. Vou passar a palavra ao Bruno para abrir a nossa rúbrica de hoje. Que jogo traz-te para nós?
O jogo que eu trago hoje é um jogo que por acaso tu já falaste, que é o Agrícola. Que é um jogo de 2007, dá de 1 a 5 jogadores. O designer é o Uwe Rosenberg, que se calhar é o rei dos worker placements, não sei. Mas se tu reparares quase todos os jogos dele, tirando o Bonanza, se calhar, não sei se há assim é outro, que ele não usa o worker placement, porque quase todos têm um tema e quase todos têm worker placement. Verdade. E a editora são várias, mas a Lookout Games é aquela que aparece aqui em primeiro no BGG, portanto é aquela que eu vou falar. Então, o que é que se trata deste jogo? É um jogo que parece muito fofinho. Quando eu digo parece muito fofinho, vocês dão-vos logo aí uns tabuleiros, assim com muito verde, parece que tem uma quinta ainda por fazer, mas
é espaço,
sim. E o que é que eu vou fazer aqui? Depois vão-te explicar, olha, tu vais poder plantar coisas, vais poder pôr cercas e animais, e os animais existem mesmo componentes de vaquinhas, de ovelhas, de javalis, uhum. É tudo muito giro, tudo fofinho. E agora vamos começar o jogo, e quando começa o jogo começa a ansiedade e a tensão a aumentar e... É o pânico, é daqueles jogos que quando eu jogo eu não sinto diversão, sinto o desafio, eu gosto de o jogar, mas eu estou constantemente ansioso e tenso. Este jogo tem a particularidade, e o Marco já disse, que é o tempo. Isto não é um jogo em que tu vais fazer aquilo que queres, vais fazer aquilo que podes, porque à medida que o jogo for avançando, vão sendo reveladas novas cartas e tu não consegues planear, que é aquela parte que eu disse que o worker placement era bom, tu não consegues planear exatamente aquilo que queres, porque em cada ronda existem X cartas que estão viradas para baixo e em cada jogo a carta A pode começar num lado, mas depois no outro pode ser a última carta que sai e que é revelada. E tu não podes começar um jogo a dizer, eu vou começar com a estratégia de plantar vegetais, ou a estratégia das ovelhas, seja lá o que for, porque pode ser a última coisa que aparece e se calhar, por seres o último jogador, por muito que tu queiras ser aquele jogador que vai buscar as ovelhas, quando as ovelhas aparecem, ou quando elas já estão 3, 4, 5 ali acumuladas e tu dizes, mesmo agora que eu vou apanhá-las, o jogador anterior vai lá buscá-las e tu agora pensas, ai meu Deus, então mas agora as ovelhas primeiro cresçam, quantos turnos é que vão passar até fazer sentido eu ir lá? Ou seja, estás-te constantemente a adaptar às circunstâncias do jogo. Eu não sei se é um jogo mais tático do que estratégico, porque, como vos digo, como é que tu planeias uma coisa se tu não tens à mostra, não tens à vista toda a informação que tu precisas? Não. Sabes que lá está, não sabes é quando é que vai aparecer. E isso, lá está, mexe com a estratégia do jogo. E depois tens aquela parte... O Marco também já falou, do upkeep, não é? No final do turno, tu tens que alimentar a família.
Mais ou menos a meio do jogo, aquilo divide em três, a memória não me falha, três épocas.
Tens que alimentar a família, depois os animais crescem, e depois se os...
Se os animais crescerem, eu acho sempre fascinante. E também o alimentar a família também acho fascinante. Pode, mas podes nosso,
matar
nosso
os animais
é...
para alimentar, sim. É tudo...
Sim, sim, não, eu estou a dizer a forma espontânea com que tu juntas as pessoas e depois nasce mais uma, acho isso engraçadíssimo.
Mas agora imaginem, você, num jogo tão curto de ações e com curto tempo também, um curto espaço de tempo, torna-se muito importante serem o primeiro jogador, ou no máximo serem o segundo, mas se for um jogador sejam o primeiro, porque há depois o tipo de jogo, ou o tipo de tabuleiro difere consoante o número de jogadores, há mais ou menos ações consoante o número de jogadores. Imaginem que querem madeira, e se vocês querem madeira, madeira já foi, quer dizer que vocês não podem fazer cercas, quer dizer que à partida também não vão poder construir casas, ou então vou ter que renovar a primeira casa para pedra para depois poder estender ou construir mais casas, porque agora passaram para pedra e por ser por pedra já não precisam tanto da madeira. Existem aqui muitas questões estratégicas. A vossa cabeça vai andar aqui a mexer em alta rotação a todo o tempo, mas quando vocês acham que realmente a coisa está... Pronto, já está a carburar.
Já montei o engenho.
O jogo acaba. E quando o jogo acaba, tu vais olhar para o teu tabuleiro e vais pensar: mas espera lá, eu não tenho vacas. Mas espera lá, eu não preenchi todos os espaços do tabuleiro. Vou perder pontos por cada espaço que não está ocupado. Mas espera lá, faltava-me os vegetais, só tenho, não sei se é o trigo, seja lá o que for, é aquela peça amarela. Existem dois tipos de plantações. E muitas coisas que tiram pontos. Ah, mas espera lá, eu só tenho uma ovelha. Uma ovelha dá pontos? Não. Acho que não dá pontos ou retira. Tu precisas ter duas ou três. Meu Deus, tudo tira pontos. O que é que dá pontos? Ah, isto dá pontos, mas só está dois. É como o Miguel diz. Às vezes só estás a pensar em ter pontos positivos. Para quem sabe jogar, facilmente faz acima dos 15, 20 pontos, se calhar até mais. Mas é preciso jogares mais do que uma ou duas vezes para tu perceberes realmente o jogo se joga. E depois tens todas as outras coisas que eu não falei, mas de cartas, de ocupações. Minor improvements, os major improvements são coisas que te ajudam a seres mais eficiente nas tuas ações. Mas muitas vezes tu precisas de recursos para ter essas coisas a funcionar.
São poucos.
Lá está. E se tu não tens esses recursos e tu achas que vais ter os recursos naquela ação e não os tens, e agora o que é que vais fazer? Porque estavas a planear tudo para fazer aquilo. O jogo é mesmo muito angustiante. Mas é um desafio muito giro. É muito giro. E depois no final tu vês aqui a tua quintinha ali feita e também é muito giro tirar uma fotografia, tudo muito fofinho. Só Deus sabe a dificuldade que tu tiveste e o pesadelo que tu passaste para conseguir pôr ali, sei lá, dois javalis e duas cenouras e se calhar teres duas casas de pedra e nem conseguiste aumentar a tua população. Enfim, há ali muita coisa, mas é um bom jogo. Eu parece que estou só a falar mal do jogo, mas o jogo é mesmo muito bom, mas é difícil. Agrícola, um dos clássicos, recomendo.
É verdade, sim senhor.
Para os duros.
Grande jogo. grande jogo para abrir aqui os nossos jogos que dão que falar. Miguel, o que é que tu que jogo trouxe para nós hoje?
Olha, eu trago um jogo que já falei há bocadinho, que é o Stone Age. Jogo de 2008, portanto, continuando na senda dos clássicos. É o Stone Age, que é do Bernd Brunhofer, e acho que é publicado pela Devir, pelo menos foi a indicação que tinha ali, portanto eu acho que que eu me lembro. E então, é um worker placement em que começas com 5 trabalhadores, e aquilo pode ir até aos 10 trabalhadores. Vou pegar aqui na deixa do Bruno, que obviamente é uma coisa mágica, não é? Que a gente põe 2 trabalhadores numa cabana e sai um terceiro trabalhador. É ótimo, é fantástico, é engraçadíssimo como estas coisas funcionam assim. Eu acho que há gente a mais dentro da cabana.
Qualquer 2 trabalhadores e sai sempre o terceiro, que eu acho isso uma coisa.
É inclusivo, está tudo bem, não há problema nenhum. Portanto, acho que sim, senhor. Não, mas claramente aquela cabana tem trabalhadores a mais, porque vá, tu pões lá 2 e sai um terceiro, aquilo... Tem lá muita gente,
adulto,
não sei.
Adulto e pronto a trabalhar, que é uma coisa surreal.
Logo, claro, então, mas repara, se não for assim não vale a pena.
Aquela que já está a começar a descambar.
Sim. Bom, enfim, a questão é que tu podes ganhar mais trabalhadores, conforme eu disse, está bem, tens aquela coisa chata do, olha, tu vais ter que... que dar de comer a esses trabalhadores, portanto é uma coisa em que tu vais ter que prestar atenção. Tens também umas... é um jogo com dados, em que tu rolas dados para saberes também depois quantos recursos é que podes obter, mas isso depois também depende do número de trabalhadores que tu colocaste nos determinados sítios para ir buscar recursos. E, portanto, há toda essa estratégia também engraçada de, eu preciso de tijolo, ou preciso de ouro, ou preciso de pedra, ou o que seja, e eu ponho já os meus trabalhadores, mas se eu não puser já, alguém vai pôr de certeza, e portanto depois eu vou ficar sem acesso àquele determinado recurso. Eu depois preciso dos recursos, depois são coisas muito euro, de ir buscar recursos, trocar recursos por, vou-lhe chamar, contratos, ou coisas assim do género, que te dão pontos. Tem umas cartas também com umas coisas que são os multiplicadores, que depois também te dão mais pontos no final do jogo. Epá, é um jogo que, conforme eu disse há bocado, foi provavelmente dos primeiros, eu não vou dizer o primeiro worker placement que eu joguei, porque já não me lembro qual é que foi, mas deve ter sido provavelmente dos primeiros, e daqueles em que provavelmente a mecânica mais se mostrou, e que eu achei imensa piada aquilo, porque, espera lá, então eu posso gerir efetivamente estas pessoas, e eu posso dizer a estas pessoas, ok, então vocês três vão para ali, aqueles dois vão para lá, e depois ainda me faltam mais um ou dois, e estes podem ir buscar comida, porque a comida vai-me ser útil mais para a frente. Por isso, epá, continua a ser um bom jogo, na minha opinião, e pronto, e a minha recomendação é o meu jogo de hoje, é o Stone Age.
Sim, senhor, estamos nos clássicos.
Exato.
Acho muito bem. Ora, eu trago-vos um jogo que eu falei há bocado, que é o Everdell. O Everdell é um jogo de 2018, que viu a sua versão Complete Edition, com todas as expansões e mais uns extras, agora recentemente em Kickstarter, foi entregue há pouco tempo, e que eu ainda não tive coragem de jogar, porque ainda me lembro demasiado próximo de mim o trabalho que deu colar os autocolantes todos nas milhares e milhares de peças que aquilo tinha, dos dois lados ainda por cima, que é porque já não chegava a tortura de pôr no primeiro. 4 horas depois já estava disponível para dar doações às pobres pessoas que se houvesse um sítio que se sente-se assim neste momento, como se estivesse a fazer hard labor, então pode doar aqui, eu doava, eu já estava nesse mindset, eu doava, eu dava dinheiro, não quero saber. Mas pronto, mas o Everdell na sua versão original, 2018, de 1 a 4 jogadores, um jogo que vocês mais ou menos uma hora e meia a jogar. O designer é o James Wilson, e o publisher é a Starling Games, e pá, é um jogo lindo, mas lindo em cima da mesa, é um absurdo aquilo, é mesmo, se não fosse por mais nada aquilo como peça decorativa de qualquer board game room, era fantástico. A arte é bonita, os componentes são lindos, tem uma árvore gigante que é fantástica, e vocês põem lá, não precisa, é que é assim, é aquilo, é o maior gimmick que vocês conseguem imaginar. Vocês não precisavam daquilo. Aquilo põe lá umas cartas lá em cima, que até de vez em quando até é difícil, porque estão mais altas e a pessoa tem que se pôr assim para ir ver os objetivos que pode ou não já ter feito, e depois só serve, tem lá um sítiozinho para vocês irem tirar os workers de lá do cimo da árvore. Para tudo o resto, realmente a árvore não tem assim um tabuleiro. É só para criar a tridimensionalidade. Mas para quem não viu, malta, vão ver uma foto do jogo montado.
Não seria a mesma coisa.
E vocês...
Não,
já não consigo imaginar um jogo sem isso, apesar daquilo ser um completo gimmick. O que eu lhes dou imenso valor por isso. porque eu sou uma pessoa que até nem... Opá, eu gosto do Blink. Pá, eu estou como o Diogo. Eu gosto do Blink. Gosto das ceninhas mais extras e... Pá, eu sou um gajo que gosta disso tudo. Mas, epá, se me dissessem, assim, à cabeça, como de meter uma árvore gigante que tem que ser montada todas as vezes, nem dá para guardar na caixa. É impossível de guardar aquilo montado. Que estamos a falar de uma árvore que tem, pá, aí um palmo e meio de altura no tabuleiro. O tabuleiro já é gigante. E vocês diziam que punham isso e que não servia para nada, praticamente. É só para pôr em cartas em cima. Eu sei, mas se pusermos em baixo, dá a mesma coisa? Claro que sim. Ok, então... Então porquê tanto? Porque that's too much? Eu se calhar diria isso. E depois vi... Eu não disse, eu vi. E depois nunca vou conseguir dizer isso. O que eu disse agora não é possível eu dizer. E ser verdade. A árvore tem que estar lá. Mesmo que a mesa não caiba, veja uma mesa maior, ela vai que é merecido. Estas brincadeiras à parte, é um jogo que tem uma longevidade enorme, porque as cartas, aquilo é tudo com base no baralho de cartas, e as cartas que nós temos são difíceis de dar essas voltas todas, e nós sentimos que temos sempre um jogo diferente todas as vezes que jogamos. Eu acho fantástico. E para mim o Everdell já... Ah, uma nota muito, muito engraçada, porque eu vendi, eu comprei a Deluxe Edition, a Complete Edition do Everdell, e por isso agora fiquei com dois Everdells, não é? E adivinho o que é que aconteceu ao meu primeiro Everdell. Um grande abraço para o João Baltazar. Foi o primeiro jogo que eu vendi na vida.
Ah!
Junta-te ao clube. A partir de agora não vais querer outra coisa.
O primeiro jogo que eu vendi na vida foi o Everdell. E que, por acaso, foi engraçado. Um grande abraço para o João, a sério, que ele ficou com o jogo. Foi uma coisa muito engraçada, porque eu levei o jogo para um evento, porque ele queria experimentar, expliquei o jogo, ele experimentou o jogo. E depois ele sabia que eu tinha a Complete Edition, então disse: olha, quanto é que és pelo jogo? Eu fico-te com o jogo. E olha, é uma pessoa que quer mesmo jogar o jogo, então o meu jogo sei que foi para uma casa que vai usá-lo muitas vezes. Por isso o Everdell também tem essa mística agora.
O primeiro jogo vendido.
O primeiro jogo vendido, é? Engraçado. Há tantos anos com tantos jogos, isso é o primeiro jogo que eu estou a vender.
Um jogo tão especial para mim que foi o primeiro que eu vendi. Estranho.
Quando tenho a Complete Edition.
Pode ser.
Se tu disseres só isso, bem. É estranho.
É um bocado estranho.
Mas isso é só meia história, não vale.
Exato.
Isso é tipo os políticos que dizem uma cena e depois fica de fora de contexto e vai para o outro lado e depois já é outra coisa. Não, não.
Não.
Não é assim, não é assim.
Não, 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 não.
Muito bem, malta, muito bem. Olha, é todo o tempo que nós tínhamos. Vocês estiveram a ouvir o Dice Podcast, uma iniciativa da Associação Dice Cultural. Meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito, muito obrigado por terem dado esse lado a ouvir-nos. Contem-nos lá o que é que acharam dos Worker Placements, que jogos também é que gostam e que têm esta mecânica, momentos fantásticos que vocês tiveram também em torno da mesa com um jogo que nós tivéssemos aqui falado no episódio, ou até mesmo os prós e os contras também para vocês desta mecânica. Deixem as vossas respostas no Facebook da Dice Cultural, ou no WhatsApp, ou aqui no vídeo no YouTube. Podem também nos enviar um e-mail para podcast@dicecultural.org, mandem-nos as vossas ideias, feedback, comentários, se vocês estão completamente à vontade, malta. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever para não perderem nada do que nós fazemos aqui nas diferentes plataformas onde nós estamos, e partilhem o link com os vossos amigos para nos ajudarem a chegar até eles. Bruno e Miguel, mais uma vez, um enorme obrigado. Foi uma conversa mega divertida e muito interessante, como sempre.
Obrigado, Marco.
Eu só ia acrescentar que foi só pena termos ficado sem workers e termos terminado tudo, não é? E vamos ver se os nossos colegas da dupla temática conseguem fazer um turno melhor, não é? Eu acho que vai ser difícil, mas é o turno deles a seguir, por isso vamos ver. É um prazer e uma honra, malta, gravar estes episódios convosco. E um enorme obrigado a todos vocês que estão desse lado ouvindo-nos e a apoiar-nos. É um gosto imenso saber que vocês estão desse lado. Vocês são o máximo, malta, e muito, muito obrigado pelo vosso apoio. Aproveito só para relembrar, a Dice Cultural continua a lançar muito mais conteúdo, escrito e em vídeo, por isso sigam-nos a partir do nosso site, dicecultural.org. Têm lá os links para as nossas redes sociais e para o nosso parceiro, meusjogos.pt, o parceiro da Dice Cultural para todo o conteúdo escrito. E já sabem... nós falamos aqui, mas só vou deixar aqui a nota. O Dice Cultural já tem 2 eventos semanais em locais diferentes. Todas as segundas-feiras, das 8 da noite à meia-noite, na Gameplay em Lisboa, e todas as sextas-feiras, das 8 da noite à 1 da manhã, no mercado de Oeiras. Se quiserem vir jogar connosco, exatamente, se quiserem vir jogar connosco, é só aparecerem, vão de certeza divertir-se. Tem sido espetacular até agora e eu sei que ainda só vai ficar melhor, por isso, porque vocês agora também já sabem e vão também aparecer. Malta, vão, divertem-se, fazem parte desta comunidade que nós adoramos e que nós também vos adoramos, por isso apareçam e venham jogar connosco. A todos aí em casa, um obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio, boas jogatanas e até ao próximo episódio, malta.
Até à próxima.
Tchau, pessoal.